Vai começar. Aposta Cast.
O Aposta Cast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io. Fun, fast, fair.
É isso aí, galera. Estamos chegando para mais um ApostaCast, o podcast do Aposta 10. Dessa vez para falar dos campeonatos estaduais. É a reta final. E para isso eu tenho a companhia de quem manja tudo e um pouco mais sobre isso. Fernando Pereira, tudo bem?
E aí, tudo certo, Rodrigo? Tudo certo, Oreia aí, que tá aí também.
Vamos aí. Isso aí, Oreia. É o cara que sabe tudo de Minas, mas eu sei que ele tá estudando por aí. Tô sabendo. Daqui uns 2-3 anos, Oreia vai saber tudo sobre Minas e o Brasil inteiro, quiçás o mundo. Tudo bem, Oreia?
Fala, Rodrigo. Fala, Fernando. Boa noite, galera. É, esse é o objetivo, né? Mas vamos com calma aí.
Primeiro saber o que é que acontece na tua vizinhança.
Primeiro a gente, né, faz a lição de casa.
É isso aí, isso aí. Então, nesse ano a CBF já avisou a galera: vocês terminem esse campeonato estadual de vocês aí até o fim de maio, porque em junho começa os brasileiros, Copa América, Eurocopa, o calendário meio bagunçado. E devido, claro, ao Covid, a galera teve que cancelar jogo, cidade cancelando, estado cancelando, foi uma bagunça. E cabe aos clubes esse jogar dia sim, dia não, que a gente vai falar que cada estado aí tem a sua característica. Eu sou aqui do Paraná, mas acompanho os campeonatos do Sul. O Fernando, eu sei que acompanha até o ping-pong russo, então sabe de tudo. E o Oreia tá focado bastante em Minas. Mas a gente vai falar dos principais campeonatos brasileiros. Antes de começar, Fernando, como é que você achou aí que foi a temporada dos estaduais desse ano comparada com as dos outros anos, assim, de uma maneira geral? Igual não foi por causa da pandemia, né, cara?
Cara, muito confusa, né? O ano passado já tinha sido confuso. Esse ano foi pior, muito jogo, né? E aí a gente se embananou um pouco, porque, sobretudo aqui em São Paulo, né? Com essa maratona, até conseguir encaixar, foi bem difícil. Para mim foi, desses 4 últimos anos aí que eu trabalho nos estaduais, foi o ano mais difícil, assim. O pior, né? Até o momento, assim. Em São Paulo eu ainda consegui levar um pouco, mas eu tive que abrir mão de outros campeonatos, né? Porque não dava, porque tinha muito jogo. Hoje mesmo foram 16 jogos da Série A2 e A3, né? Então era meio impossível acompanhar tudo hoje.
E daqui 2 dias tem de novo, né? Rodada gorda de novo. Então, ou seja, se você mal respira, já de novo.
Sim, não tá tendo tempo de respirar, né? Então, antigamente tinha pelo menos uns 2-3 dias para você conseguir descansar. Dar uma olhada, analisar. Hoje não, né? Tem time que tá jogando um dia sim, um dia não, igual São Paulo, Palmeiras, próprio Corinthians, né? Estão tudo jogando um dia sim, um dia não.
Beleza, beleza. O que você tá achando desse monte de jogo aí em estadual, Oreia? Tá moleza olhar tudo?
Eu tô achando complicado. Tá, assim, você acabou de fazer uma rodada, depois você tem que pegar um monte de informação de novo. Nem sempre você tá achando as informações, porque assim como a gente tem dificuldade, né, de poder estar procurando as informações, quem geralmente traz as informações pra gente também fica sobrecarregado. Uhum. Então, assim, acho que é um período que talvez o ideal teria sido pegar mais leve, né, evitar ficar um pouco no mercado, porque a gente não tá tendo tanta informação. Também é um período que não dá muito, não tem um período histórico igual na história, né? Uhum. Tipo, nunca aconteceu desse jeito o calendário. Então fica uma loucura, assim, cara. Você não sabe, por exemplo, acontece muito, você vai analisar um jogo, você entende o que vai acontecer com o jogo, só que uma coisa que você não sabe, que é muito importante, é o quanto que um time tá cansado, o quanto que tá o outro. Claro que você tem uma ideia, mas na prática, a não ser que você estiver conversando com os jogadores, você não vai saber o quanto que o time em geral tá cansado e quanto que o outro time. Como é que você vai quantificar isso, na verdade? Eu acho que, assim, isso daí, você coloca isso em 30 jogos que tá acontecendo a cada meia semana, né? Porque tem jogo na quarta e domingo, por exemplo. Uhum. Então fica algo muito confuso. Então, assim, pra mim, pelo menos, igual o Fernando falou, tá sendo muito difícil.
É, eu confesso que eu acompanho diariamente as informações, fico monitorando aí as conversas paralelas, que a gente chama assim, nos canais, WhatsApp, Telegram, Facebook, que os apostadores frequentam, né, para a gente poder pescar alguma informação, alguma dica, alguém mandou alguma aposta, algum tipster, alguma ordem despencou. A gente monitora para ver se sobra alguma aposta. Hoje mesmo, né, Fernando, depois que mexeram muito com o mercado, quase na hora do jogo apareceu umas apostinhas boas, tanto que eu só fiz no último meia hora antes dos jogos, que eu achei que empurrou muito o mercado para um lado ou para o outro. E como vocês estão falando aí, é difícil avaliar, né, a capacidade. Então, o tal do favoritismo, ele cai um pouquinho, né? Não quer dizer que só apostar no handicap positivo que você vai ganhar. Não é tão simples assim. Mas quebra o apostador, né, Fernando?
Sim, tá difícil para todo mundo, né? Conseguir informações, né? E até contando isso, os próprios jornalistas não estão podendo acompanhar os treinamentos, uhum, né? Já estava difícil, Importante. Hoje eles não conseguem, e aí a gente conseguia ter uma vista. E você também, eu não consigo ir no estádio. Quando eu ia para o estádio, eu tinha uma visão totalmente diferente dos elencos, do modelo de jogo. Eu não precisava ir em todos os jogos, mas em 4, 5 jogos que eu assistisse, eu já tinha uma noção legal, assim, do modelo de jogo, você consegue sentir, né, no estádio ali, mais ou menos, o que o time oferece. É diferente, né, o modo de jogar de um time ou de outro, então tá bem difícil. Hoje abriu algumas oportunidades, hoje tive um pouco, podemos dizer, de sorte, né, diminuí bastante também, mas, assim, você tem que se adaptar muito rápido, né, porque tá acontecendo um dia após o outro, e aí você tem semanas muito duras. Então tá difícil mesmo para o apostador, para quem tinha um ritmo de trabalhar. Você tem que mudar, você vai ter que diminuir. Tá bem complicado mesmo. Acredito que o brasileiro seja um pouco mais tranquilo, porque a gente já não vai ter a fase de grupos da Copa Libertadores. Isso vai ser muito bom para a gente vai ter um pouco mais de tempo, né? Mas o ideal seria um jogo, o ideal, tanto para o jogador quanto para o apostador, de um campeonato, é ter um jogo por semana.
Sim.
Só um jogo por semana. E aí no meio tem as Copas, daí é normal, mas só ter um jogo por semana. E a gente está tendo, às vezes, um time jogando 3-4 vezes, né?
Loucura.
Aí fica quase impossível. Ainda uma questão, assim, por exemplo, do Orelha, que tem um campeonato mineiro, ele é um pouco mais curto, né? E como não teve uma
paralisação... São menos times também, né?
Aí não teve tanto jogo seguido. Então você conseguiu ter um pouco de noção, pelo menos dos três principais ali, né? Galo, América e...
Pra falar a verdade, dava até pra eu acompanhar todos os times em si, assim. Não foi uma coisa complicada.
Agora
São Paulo ficou meio... Já na meio parte obscuro, do Paulista, né? Foi uma loucura, cara.
Não, o Paulista ficou tudo obscuro, porque os caras que acompanham, eles não estão podendo ir, né? Que são os reportes, você escuta, assim, então, tipo, tá muito fechado tudo, né? Então isso é algo bem complicado.
Uma coisa que o Fernando falou aí, eu posso assinar embaixo, porque eu fui scout por muitos anos, o Fernando também. Orelha, gostava de ir no estádio, Orelha, quando pode?
Depende, assim, depende...
Do time, do teu time,
eu,
né?
Eu gosto de ir pro estádio, só que... Aqui em Minas não tem muitas opções, né?
É só o jogo do teu Galo.
Então eu acabo indo mais no jogo do meu time, né? E eu vou falar a verdade, a estrutura aqui é muito ruim, sabe? Era muito trânsito na época. Uhum. Pra parar, era assim, acabava com a gente, né? Caríssimo, assim. Parar na rua, neguinho vinha cobrar. Parar no estacionamento longe do estádio é 50 conto. Sabe? É uma coisa de louco.
Não, assim. E pra ir pro jogo você gasta umas 5 horas, porque é uma hora e meia antes.
Até você chegar, até você ir embora, entendeu? Aí você também, assim, tipo, isso é cultura nossa, mas assim, tudo cheiro de urina, né? Nos becos perto do estádio, sabe, cara? Tipo, um clima às vezes meio pesado, entende? Muita torcida organizada, sabe?
Time grande é um cenário diferente, por exemplo, daqui, né? Aqui é mais interior, interior.
Acho,
né?
Acho que se fosse no caso do Fernando, tem oportunidade em alguns jogos, né? Eu não sei como é que é. Eu ia achar muito legal, cara. Seria uma coisa.
Cara, é diferente. Seria mais ou menos como você morasse ali, sei lá, em Uberlândia ali, Juiz de Fora. Você ia acompanhar jogos com mais tranquilidade, né? Porque não tem tanta gente no estádio, né? Então você fica mais tranquilo. Tinha jogo que eu fui trabalhar que tinha, sei lá, 50 pessoas. Aqui na cidade, quando eu vou, eu conheço praticamente todo mundo, né? Então é mais tranquilo. Tem os derbys, né, aqui, que são...
O Marília, derby contra o Marília?
É, aí o bicho pega mesmo, mas você tem que ficar um pouco mais esperto.
Ponto que eu quis falar do jogo ao vivo, gente, é o seguinte. Para quem é apostador, para quem gosta de futebol, é essencial para um apostador, para quando for montar sua fair line, sua linha justa, sua análise, é comparar os times. E só pela notícia do que saiu no Globo Esporte, no GE.com, no Futebol do Interior, ou algum jornal local, não dá para confiar. Se você vê com seus olhos um ou dois jogos, de preferência no estádio, é muito melhor do que ver na TV.
No estádio você consegue ver a disposição que os times atuam, né? Então você sabe mais ou menos se um time joga com... Sei lá, às vezes não tá no esquema ali. Ah, o esquema tá 4-4-2, mas você não sabe como os jogadores estão. Se o time gosta de ficar mais com a bola, se o time gosta de atacar mais, se o time é mais... Assim, no Brasileirão a gente tem uma noção maior, porque a gente consegue acompanhar com mais tranquilidade, geração de imagens, tudo mais aqui, ajuda bem. Mas time de interior, assim, é mais difícil, né? Quando tem uma câmera, é uma transmissão bem bizarra, assim, você não consegue...
bem amadora, né?
Você não consegue ter a noção de, por exemplo, tipo uma Premier League. Você já olha ali, você já bate o olho e fala, pô, é desse jeito aqui que os times... Você sabe mais ou menos, né? E os times no interior mudam, então você tem que saber quem é o treinador de cada time. Então essas coisas aí são importantes para acompanhar, né, o campeonato.
E
então eu tô montando outra coisa, né?
Principalmente a intensidade que os times jogam quando você tá perto do campo, você escuta os jogadores, o treinador, o vamos, 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 não sei o quê. Pela TV parece que isso fica afastado. Apesar que hoje em dia, nos estádios vazios, sem torcida, você até escuta o treinador e tal, mas é o microfone direcionado para alguma coisa. Não é bem a pegada do jogo, né? Mas enfim.
E sem torcida também mudou muito, né? Por exemplo, você vê um time, dá um exemplo do Corinthians, que é o meu time. Jogar na arena com o público é uma coisa totalmente diferente, porque é um time estádio pior. Que é perto, né? Ou quando o time vai jogar no Horto, quando o Atlético jogava no Horto mesmo. É um estádio pequeno, cara, e a torcida fica muito perto.
É muita pressão.
O jogador corre mais. O jogo fica mais aberto. Tanto que a maioria dos jogos do Galo lá era over, né? Porque era um jogo
tenso, né? A torcida ficava querendo gol e mesmo se abrisse a defesa, né? Era por isso mesmo.
Então a falta de torcida, não sei quando vai conseguir voltar, mas faz muita diferença, né? Faz diferença no mundo todo. Mas aqui no Brasil tem alguns times que sentem muita falta de torcida.
Por exemplo mesmo, dou exemplo aqui do Cruzeiro, né? O Cruzeiro sofreu muito com isso. Porque na Série B, uma das grandes forças dos times maiores era a torcida.
Sim.
Os caras chegavam e não estavam acostumados.
Você pega um Mineirão com 40, 50 mil pessoas, é outra pegada, outra pressão, outra... É diferente, né? Você vê uma
aí final... Hoje os caras jogam no Mineirão, é tipo um campo neutro. Claro, ainda é vantagem, mas não é assim.
Vantagem do gramado, mas não é muita coisa, assim. Aqui em Bauru mesmo, é um público, quem acompanha aqui, a média de público aqui é alta, né, pro um time de interior. São 3, 4 mil pessoas por jogo, né?
Galera, vamos começar agora a falar do que interessa. A gente não vai poder falar de todos os campeonatos estaduais, mas vamos começar pelos principais. Fernando Pereira, o que está acontecendo aí em São Paulo que os times jogam todos os dias, meu amigo? Assim, não aguento, não. Vamos falar só da Paulista Série A1. Em que pé nós estamos nesse dia 12, 13 de maio, por gentileza?
Então, o Corinthians passou. O Corinthians já está nas semifinais, de forma surpreendente.
Como?
Não sei como, é aquele time, o Corinthians é aquele time que não joga nada, mas sempre tá lá.
Não, jogou bem o último jogo aí, passou.
É, não, o time tá evoluindo, né, mas vamos ver. E hoje nós temos Mirassol e Guarani, que é o duelo do interior. Apesar do Mirassol, eu tô falando isso antes, hein?
Sim, hoje é quarta-feira, vamos escutar isso na quinta. É,
apesar do Mirassol ser o favorito, é um jogo duro, como é jogo único às quartas de final, né, e não tem nenhuma vantagem. O Mirassol só vai atuar no Maião. Acho que é um jogo duro aí. Os dois times vêm em queda. É, o Mirassol é favorito, mas eu acredito que esse jogo vai para os pênaltis. Então, jogo único, travado, dois times meio similares, né?
Você fala meio ruins, né? Mas tudo bem.
Cara, o Mirassol é um time razoável até, viu? Perto do Guarani, assim, eu acho
o Mirassol. Não, é um o Guarani melhorou, ser, né? Tava pior. Tava ruim, foi piorando. É,
são times assim, são times medianos, né? São melhores que assim, dos estaduais, assim, mas são times medianos. Aí a gente indo pra sexta-feira, vão ser os outros dois jogos: Red Bull Bragantino e Palmeiras. Porém, o Palmeiras eu sei que vai com reserva, o Palmeiras já abriu mão mesmo do campeonato. E vai com o time reserva, enquanto o Red Bull Bragantino a gente não sabe como vai. Eles têm alternado também o time, tem um elenco grande, né?
Jogaram mas ontem pela Libertadores?
É, vai depender muito do jogo do... É, mas como eles não viajaram, o Palmeiras viajou, né? Então uma viagem longa. Então depende, ó, porque o Tadieres, deixa eu ver quanto que joga o Tadieres, ou se já jogou... Acho que joga hoje, né? O Tadieres...
Tadieres de Córdoba, é isso?
É, ficou no 0x0 com o Tolima. Então, ó, deixa eu ver como tá a situação deles no grupo. Faltam duas rodadas. Eles são o segundo colocado, o Emelec é o primeiro. O Tadieres é o terceiro. Então, eles têm boas chances assim, de classificar. Mas eu acho que o Red Bull não vai poupar, não. Ele pode até alternar o time. Mas ele não deve poupar porque o jogo é importante demais,
e é jogo
demais,
único,
né?
Também, né?
É um jogo único no Napizão e assim, pro Bragantino valeria muito esse título paulista, né? Então, pra mim.
E é o melhor ano deles, né? Da história, talvez.
É,
fora
assim,
o Carrossel.
Ele e o São Paulo são os favoritos, né? E o Palmeiras vai lá com aquele time que tá dando certo, melhorou o time. É, assim, a gente fala o time reserva do Palmeiras, mas é um time forte. Palmeiras é um time que tem um elenco muito caro, então é que mídia, assim, a mídia tradicional, eles gostam de, é um 8 ou 80, né?
Sim.
Mas, assim, analisando friamente, o time do Palmeiras está jogando um time forte. É, o Gustavo Scarpa, ele seria titular na maioria dos times aí, uhum, de Série A. É, aí você tem outros jogadores. E o São Paulo vai pegar, o São Paulo poupou
contra o Rentistas para privilegiar o estadual.
O São Paulo é o time que mais quer esse título. O São Paulo é o time que mais precisa desse título.
Desde o Brasileirão emendou uma época boa, né, cara? Se não surfar essa onda, vai fazer o quê, né?
É, o São Paulo vem perigando, assim, vem crescendo, né? Ele vem melhorando e, assim, a pressão maior de título mesmo é no São Paulo. Dessa daí. E ele vai pegar uma ferroviária que é muito perigosa. E curiosamente, desde que o São Paulo empatou lá com o Corinthians, daquele jeito, lá no último minuto, o time caiu de produção. É, ele não conseguiu vencer mais, ele empatou todos os jogos. E a Ferroviária é um time interessante, tem umas peças ali boas, tem o Renato Cajá, é um time assim que pode surpreender no Morumbi. Então é um jogo bem perigoso esse daí do São Paulo. Acho que o São Paulo avança, mas não vai ser um jogo fácil, não. São Paulo.
Na tua opinião, quais serão os próximos cruzamentos aí?
Ó, pra mim, assim, falando simples, assim, Corinthians e Mirassol, né? Nas semifinais, Corinthians, Mirassol ou Guarani, esse daí de verdade, eu não sei quem passa. E São Paulo e Bragantino. Pra tá mim beleza. É esse que vai ser o cruzamento ali da. Não, São Paulo e Bragantino, não.
E o Palmeiras?
Corinthians e Bragantino e São Paulo e Mirassol. Porque o São Paulo tem a melhor campanha.
Pode fazer só uma pergunta? Eu achei, sim, assim, bem estranho essa questão do regulamento, assim, dos times se enfrentarem de novo, né? Pra quem não sabe, assim, eu não sabia, nas quartas de final, o cruzamento é feito de forma com que os dois da mesma chave, né, os dois melhores se enfrentam. Sendo que o primeiro tem a vantagem de jogar em casa, em jogo único, né? Mas assim, eu achei meio estranho, assim, sabe? Os caras já jogaram,
Que na verdade, É que na primeira fase eles não jogam.
Não jogam no mesmo grupo, porém. Eles jogam só com os outros grupos.
Não, esse regulamento é desde 2014. É meio bizarro também, eu acho estranho.
Mas é algo meio estranho esse regulamento, sabe, cara? Tipo, não
sei. É inveja do campeonato carioca que eles tinham, gente.
Não, mas virou até meio
estranho. Fazer uma coisa complicada.
Né? É, isso
carioca, porque, não, mas é, na verdade já pegou, porque ele já tá há muito tempo, né? Pra quem acompanha daqui de São Paulo, já ficou tipo meio tradicional. Que é um campeonato turno único, com times do grupo jogando contra outro, e classificam os dois. Então os times se enfrentam o primeiro e o segundo, só que não tem vantagem do empate, só o mando. Como não tem torcida, então a vantagem é quase nula, né? E aí avançam os dois ali. Aí vai seguindo os confrontos, continuam sendo o time de melhor campanha na semifinal, né? Então por isso que o São Paulo é o time de melhor campanha. Se ele avançar, ele continua sendo. O Corinthians é o segundo. O Bragantino seria o terceiro, né, se passar. E o Mirassol ou o Guarani seriam o quarto colocado. O Corinthians só pegaria ali um deles ali se a Ferroviária. Mas eu acho que vai dar isso daí. Final é o São Paulo contra mais um.
Tá, mas onde é que anda o Palmeiras nessa história, que eu não entendi até agora?
Cara, eu não acho o Palmeiras assim. O Palmeiras, ele tem uma ligação meio esquisita com o campeonato, né? É, ele conta o campeonato com importância se ele ganha, e se ele não ganha, ele trata sem importância, né? Então é um time. É, o Palmeiras ele tá sofrendo da mesma coisa do São Paulo lá em 2005, né? 2006. E se ele entrar em parafuso novamente, ele pode sentir falta disso. É, o time tem que aproveitar igual o Flamengo faz e ganhar tudo o que é possível quando tá numa boa fase, né?
Então, mas no estadual não vai ter pra eles, nem pro Santos, que já caiu fora também.
Não, o Santos merecido, saiu fora merecido, devia ter caído ainda.
Beleza. E pra ser campeão, São Paulo...
Cara, São Paulo ou Bragantino pra mim. É, assim, são os favoritos, o Corinthians vem como terceira força aí desses daí.
Beleza, então... dá pra se imaginar realmente que o São Paulo tá com bastante gana pra esse título, né? Faz sentido. Ô, Oreia, e como é que tá em Minas? O nosso Cruzeiraço vai ganhar?
É, o Cruzeiraço já era, né? Já saiu fora.
Mas tentei, né? Pô, puxar a torcida pro meu lado, mas não vai dar.
É, cara, o Cruzeiro, assim, até que o time tá mais organizado, assim, do que ano passado. O Cruzeiro conseguiu uma contratação muito boa, que foi o volante Romulo, não sei se vocês conhecem. É, chegou até a jogar, assim, pra ir no banco da seleção da Itália. Eu não sei como o Cruzeiro conseguiu essa contratação, porque ele é um cara muito bom mesmo. Tá um pouco velho, mas ele é bem acima da média. E, em geral, o time tá jogando bem, assim. O problema do Cruzeiro é que ele não tem banco, entendeu? É, uma hora eles vão ter problema. E eu também não sou muito fã, o Fernando deve conhecer bem esse treinador, né? O Fernando Conceição, que treinava o Bragantino e depois...
É Felipe Conceição? Não, sério. Felipe era jogador.
Felipe Conceição, né? É isso mesmo?
É, Felipe
que fala, né?
Felipe, ele trabalhou no Guarani aqui.
Isso.
Guarani, é o Felipe passado, Tigrão, depois... na verdade, ele era conhecido como Felipe Tigrão. Ele foi um atacante do Botafogo, né?
Eu não tipo... sei, sabe, cara? Eu também... É difícil dizer que a culpa é do cara, mas, assim, eu não gosto do time do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro vai ter dificuldade pra poder subir, se ficar do jeito que tá. E vamos ver o que vai acontecer. É, a questão agora, passando mais pra final, né? Vamos falar da final, que é o Galo contra o América. É, aqui a gente tem a questão que não dá pra saber se o Galo vai entrar com o time titular
nas finais. São dois jogos.
É. São dois jogos e o Galo tem a vantagem de dois resultados iguais. Então, assim, ficar qualquer resultado,
2-0 pro lado, 1-0 pro outro. Tem
essa de gol fora, não importa. Se ficar dois resultados iguais, é uma vantagem grande, eu acho, né? Então o Galo entra com bastante favorito. Mesmo se jogar com time reserva, porque uma coisa que o Galo evoluiu do ano passado foi o elenco. Hoje o Galo tem quase dois elencos, parecido com o Palmeiras, assim dizer.
Não, mas ano passado o brasileiro tinha dois elencos, tinha um monte de, só de gringo tinha uns 12. Mas
mas
tinha antes, número, mas não tinha cara, encaixe, é isso?
Tinha número, não tinha qualidade, né? Quando eu digo elenco, é assim, ter dois bons times. É, o Cuca ainda, eu acho ele muito fraco, acho que ele é um treinador ultrapassado. É, o time do Galo, se você vê ele jogando, mesmo nos jogos que jogam bem, você vê que é mais por causa da qualidade dos jogadores, não é um time organizado, entendeu? É, mas ainda assim é um time que tem, hoje em dia ele tem muito mais qualidade do que tinha antes. Ele ainda tem defeito, tem que melhorar, mas hoje realmente ele é um time muito mais forte, assim. E o América é um bom time, é um time organizado, né, que vem com o mesmo elenco há muito tempo. Só que eu sinto que esse time do América, ele não evoluiu muito, entendeu? Ele não perdeu peça nem entrou ninguém. Mas ele é um time que o Galo já conhece muito bem. E, em geral, o Galo costuma dominar o América, entende? Assim, nos últimos anos. Tirando uma final aí que o América conseguiu vencer.
Mas o América deu uma melhoradinha razoável, né? Nos últimos 3 anos pra cá, em termos de consistência,
o América,
né,
melhorou bastante. Eu diria até que o América, ele é, entre a SE que é favorito, assim, ele é favorito a não cair, né?
Uhum.
Assim, já é bom, porque ultimamente o América tá igual mola, né? Bate e volta, assim.
Sim, sim.
Sobe, cai, depois fica quase subindo de novo, ou sobe de novo. Só que eu acho que esse ano em específico é o ano que o América vem.
Por falar em subir e descer, eu tenho uma pergunta que não posso deixar de falar enquanto o técnico de vocês é o técnico que é. Minha pergunta é: o Galo tá subindo e o Cuca caindo? Continua.
O Cuca não tá indo em lugar nenhum, não.
Continua falando do Coelho. Então, mas enfim, o Coelho assim, começou a jogar de forma mais agressiva, né? Fora de casa também, enfim.
É, o Coelho, assim, o que acontece? Eu vi os jogos do Coelho, assim, eu tô achando que o time do América antes, ele tinha uma grande vantagem, que era a consistência. Porque parece esse ano, eu tô achando que o time do América tá oscilando. Faz bons jogos e uns jogos muito ruins. Ele fez um grande jogo, por exemplo, contra o RT, que eu acho que ele fez 5-0, sendo que o RT era um dos times que é difícil de jogar na casa deles, e era um dos times que estava brigando para classificar o Mineiro. E o América foi lá e detonou, ganhou fácil. Então, só que aí, contra o Cruzeiro, ele foi melhor nos dois jogos, mas no primeiro jogo ele teve durante muito tempo para quase perder. E o Cruzeiro, em geral, jogou melhor. Só quando o Cruzeiro mexeu lá, que eu não sei se foi certa a mexida do Felipe Conceição, que o América conseguiu virar o jogo. E um dos grandes caras que o América tem é o Ademir, que por algum motivo, eu não sei porque o Palmeiras não quis pagar, acho que 3 ou 5 milhões, que valia demais, achando que ia levar ele de graça no meio do ano. Não é tão simples assim. Se o Palmeiras leva ele, era uma boa contratação, porque o Ademir é disparado o melhor jogador do América. Então o que acontece é o seguinte: eu diria que o Galo é bastante favorito para essa final, mesmo se jogar contra o reserva. Se jogar com os reservas, já fica um pouco favorito apenas. Mas porque o estilo de jogo meio que combina um pouco, assim. O América, ele é um time muito limitado, vamos dizer assim. Ele é um time encaixado, que ele joga bem por ser um time. Mas na hora que você consegue colocar um pouco mais de qualidade, eles têm um pouco de dificuldade de criar jogada. Se não for o Ademir, ele tem muita dificuldade. O centroavante, que é o Rodolfo, ele faz muito gol, mas ele é muito lento, entendeu? Ele depende muito de o time tá criando alguma coisa. Também tem minhas críticas lá ao volante, não sei se vocês conhecem, é o Juninho, que eles chamam, por exemplo. Acho que ele não é um volante tão bom assim. Acho que ele é mais um quebra-galho. Enfim, essa é a minha análise do Mineiro, assim. Mesmo se o Galo entrar com o time de reserva, ele ainda é um favorito. Grande vantagem do América, eu diria, que o Cuca é um técnico que eu acho muito fraco, que nem devia estar treinando o Galo. Só que tem uma desvantagem para o América também, que ultimamente o Galo vem em uma forma muito boa. Jogando de forma desorganizada ou não, o Galo ultimamente tá dominando, e o Hulk voltou, né?
Sim.
Tem uma fase boa, melhor.
Tem o Hulk, aí é fogo. Eles têm só o Lisca, coitados.
Só tem o Lisca doido. A gente tem o Hulk, tem o Guilherme Aranha, que a gente brinca. Você tá sabendo, Guilherme Aranha?
E vocês têm o Léo Passos, né? Que é do time do América.
É do
só
América.
Atrapalha, sim, mas pra vantagem pra vocês.
Mas ele é bom. Você pega no pé do coitado.
Eu pego, desde o tempo da copinha, que ele me deu uns 5 red lá, rapaz, não fazia gol. Pro Palmeiras, tá? Foi pro Santos, que esquece zicando o cara. Onde ele vai, o Zico?
Mas assim, é isso que eu falo, assim, esperem um Atlético favorito, e provavelmente vai ser isso que vai acontecer nas cotações.
Mas é interessante saber que deve pôr o time reserva e vai quebrar a cabeça aí de quem faz as odds pra achar um ponto certinho aí, porque a tendência é deixar até o Nobet, coisa assim, mas de repente ele dá valor pro Galo, né?
Igual, por exemplo, a questão do Galo é que o quê? Os reservas não são tão ruins. Eu diria que eles eram até titular no passado, muitos deles. Por exemplo, o próprio Marrone. O Sacha costuma ser reserva. O Nathan costuma ser reserva, mas ele entra no time, entendeu? Então, assim, é um time que melhorou bastante, assim, o elenco como um todo. E como o elenco tá muito grande, muito forte, os caras que vêm do banco, eles entram muito decididos a jogar o jogo. Então, às vezes, é até o Galo, o reserva, em alguns momentos, estava jogando melhor que o time titular, porque os caras estavam com mais vontade, mais pegado. Então, assim, eu diria, toma cuidado. Você vai ver, o time reserva, mas não é assim, entende?
Beleza, beleza. Gente, vamos falar do Campeonato Carioca. Como que anda o meu Mengão lá, Fernando?
Cara, mande o Flamengo é o melhor time, né, do país, né? Difícil você colocar um outro time que tem tanto poder, assim.
Mas vai ter um Fla-Flu pela frente, ainda não, se.
Mas aí o Fla-Flu é isso daí, né, cara? É sempre o Fluminense costuma atrapalhar os jogos do Flamengo, mesmo, né? E aí vai ser um jogo bem legal, eu acho. É que meteram, acho que no sábado, 9 horas da noite, o pessoal consegue ferrar a nossa vida, né? Mas eu sei que é sábado, afinal, mas eu não lembro o horário. Deixa eu olhar aqui.
É jogo único, né?
Não, são dois jogos. Esse daí não tem vantagem do empate, né? Isso que eu acho legal até do Carioca. Eu gosto bastante. Vai faltar público, né? Se tivesse pois público nesse jogo, ia ser... O Fla-Flu eu acho bem legal.
Os dois jogos deixando no Maracanã, né?
É às 9h15 aqui, os dois jogos do Maracanã, 9h15 do sábado. Os caras querem ferrar a gente mesmo, né? E, cara, eu acho que é um jogo bem legal. Jogo com cara de gols aí. Fluminense e Flamengo estão bem encaminhados na Libertadores. O Fluminense pode se encaminhar hoje. E aí é provável que eles atuem com time titulares, né? Com time titular, né, no final de semana. E é um jogo que vai valer pelo campeonato, né? Eu acho que vai ser um jogo mais equilibrado, talvez... se tivesse o Vasco, aí o Vasco surpreendeu o Flamengo, então a gente pode ficar aí de olho aí. Não tem, assim, Flamengo é favorito, mas não é aquele super favorito. No ano passado, esses últimos vezes, saiu linha de mais um.
Isso que eu ia perguntar agora, que linha que você acha que sai, Fernando?
Cara, eu não duvido de sair uma linha de menos um aí pro Flamengo, não.
Porém, o que você acha?
Sim. Eu acho assim, se sair menos um pro Flamengo, eu acho. Esse é um campeonato que eu acompanho mais também. Eu vejo muito o Fluminense e o Flamengo jogando. Eu acho que se sair nesse caso é muito valor pro Fluminense, porque o Fluminense eu diria que hoje ele é um time subestimado, assim. É um time que tá muito organizado, que vem com uma base de muito tempo. Tem um certo misto entre os caras mais experientes, tipo o Fred, o Nenê. E o Ganso hoje está no banco, então isso já é uma vantagem enorme, que o time corre mais. E então, assim, tem uns meninos também. Ele tem uma desvantagem grande que o Lucas Claro acho que machucou feio. Para mim, ele é um dos melhores zagueiros do Brasil. Um
zagueiro, sim.
Isso foi muito ruim pro time. Mas o problema é assim, o Flamengo, eu tô sentindo que tá acusando um pouco o cansaço numa sequência tão grande de jogos. O Fluminense, se você for ver, tá rodando mais o elenco. Flamengo, os caras meio que estão jogando todo o jogo, assim. Eles não pouparam tanto, se você for ver, assim, quanto Volta Redonda. O Gabigol jogou, entendeu? Muito cara tá jogando. Então, eu diria até também por essa questão de cansaço e pela organização que o Fluminense tem, o Flamengo, ele é muito forte, mas muito forte ofensivamente. Ele ainda, a gente viu ontem contra o La Calera, que chama, o tanto que defensivamente o Flamengo ainda tá fraco, cara. Entendeu? Então, assim, o Fluminense, por ser um time organizado, eu diria até que, assim, tem reais chances, sim, do Fluminense até ganhar o jogo do Flamengo, dependendo de como é que o Flamengo vai entrar nesse jogo.
Pois é,
cara. O Flamengo tem que entrar com atenção total, né? Porque, contra o Vasco, eles entraram achando que era um...
o mercado abre menos um, aí alguém vai no Fluminense, aí cai um pouquinho para menos 0,75, o pessoal atola no Flamengo, volta para menos um, às vezes fica oscilando entre menos 1,25, odd alta e baixa, e chega na hora, rola um pouco a bola, já fica meio.
Particularmente, eu não iria nesse jogo pré-live em nenhum lado. Nenhum lado desse jogo, porque é um jogo bem difícil de você precificar pelo que os times têm pela frente. O Flamengo está mais sossegado, mas é um jogo muito difícil de se precificar antes, né, da bola rolar.
E em clássico a gente sabe que o Flamengo sofre mais, a obrigação e tal.
O que eu diria assim, Fernando, que eu digo assim, é que a questão que eu diria que o Fluminense tem muito mais motivação, sabe? Porque o Fluminense tem algo pra falar, né? Ele quer assim, uma vitória contra o Flamengo. Imagina a moral que não ia dar, entende? Pros caras.
Esse Fluminense me lembra um pouco o Vasco 2012. Que depois que o Fluminense não, acabou não ganhando o título ano passado, mas fez uma campanha muito boa. Então o time chegou com muita confiança, né? No outro ano. Então ele vai manter isso daí até ele seguir na Libertadores. Aí eu acho que pode vir um baque depois, mas nesse momento eu acho que o time vem muito mais animado mesmo.
Beleza. Eu acho que como eles estão poupando também, assim, pra terminar, eu acho que não vai ser um problema pros caras jogarem de novo agora. Beleza, jogar Libertadores, mas eles vão ter um tempo, eles não estão jogando todo dia no estadual. Então acho que os caras vão chegar bem fisicamente, mas claro, isso é uma suposição.
Beleza. Por falar em jogo, final difícil, mais um Grenal no Rio Grande do Sul, tchê. E, como a gente sabe, o Inter não ganha no Grêmio, sei lá há quanto tempo. Mas não quer dizer que toda hora o Grêmio ou o Inter tem ganho, né? Se não me engano, nas últimas 10 finais do Gauchão, só 4 foram Inter e Grêmio. Outros 6 times entraram aí em alguma das finais. Bom, a saída do Renato, será que vai levar a sorte do Grêmio, ou a qualidade, ou o domínio do Grêmio no Grenal, Fernando?
Cara, eu acho que esse jogo vai ser um vestibular pesado para os dois treinadores que acabaram de chegar, né?
Uhum.
O Miguel Ramírez, cara, ele alterna assim, quando o Inter encaixa o jogo dele. Cara, é muito bom de ver, é um time que goleia, mas às vezes ele faz atuações assim, tipo de ontem contra o Táchira, que não dá pra entender, cara. Dá pra entender. E o Grêmio me parece ainda um time. O Grêmio ele tem um time que tá jogando junto há mais tempo, e o Thiago Nunes não mudou muito a ideia, né, do Renato. Isso, ao contrário do que ele fez, ele aprendeu um pouco da história dele no Corinthians, né? Que ele chegou querendo mudar e tudo mais, ele já mudou o jeito dele falar, né?
Uhum.
E entendeu isso daí, que não adianta você querer mudar alguma coisa que estava certo, que dá certo, independente do momento ter sido um pouco turbulento, as coisas deram certo por muito tempo. Então ele manteve mais ou menos o desenho do Renato, né? E tá dando certo, e eu acho que ele encaixa com o estilo de jogo do Grêmio, ele conhece bem o Grêmio, porque ele já trabalhou lá, não era tipo um território tão assim complicado igual era o Corinthians, né, pra ele, sobretudo no Brasil, é que no Brasileiro que vai ser o teste mesmo dele, né, mas assim, no Gauchão, cara, eu vejo o Grêmio como favorito, mas até pelo estigma ali. Mas vai ser um jogo bem duro. Você acha que um jogo legal? É que Grenal bom é muito difícil da gente acompanhar, né?
É sempre um jogo ruim, que eu sei, entendo.
Não, aquele 2-1 do Inter no último. Foi a última vitória lá com o Abelão, foi um jogo legal no final.
E aquela Libertadores que deu porrada também.
Mas foi um jogo feio, né? Tem poucos clássicos assim, Grenal, que é legal, né? De gols e tudo mais.
Eles são tensos, nervosos, emocionantes, mas tecnicamente duvidosos.
E sem torcida, aí o negócio fica pior ainda, né? Quando tem torcida ainda é legal. Mas são dois treinadores que gostam de jogar pra frente. Então isso daí muda um pouco.
Não, você já falou que vai torcer pro Grêmio? Então eu vou perguntar a opinião pro Orei. Orei, quem vai estar favorito, na tua opinião aí, pra tentar e empatar o placar?
Eu acho que o Inter vai sair um pouco favorito nas
carreiras. Aí, isso aí, Orei. Você sabe de futebol, você entende.
É até que são dois times que eu acompanho bastante. Acho que o Inter tem um elenco mais completo. Ele é um elenco mais sólido, que vem jogando mais, assim. O Grêmio também vem jogando há mais tempo junto. Mas eu acho que... Eu sinto que o time do Grêmio foi perdendo algumas peças e foi ficando mais fraco, assim. Ele também
jogando no meio da Rio, né? Então é provável mesmo que venha. Mas é linha pra 0.0 aí, né?
Sim.
Qualquer eu diria mais 0.25.
Assim, pra onde for 0.25, a gente pega, 0.25, claro.
É jogo com cara de empate aí. É jogo.
Eu acho que assim, uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. Isso é uma coisa que eu aprendi mais. Alguns resultados recentes influenciam muito no que você espera do próximo jogo. E como o Inter perdeu na Libertadores, o Táchira, né? De virada, cara. Eu sinto que deve estar muita pressão da torcida, cara. Então os caras vão vir para esse jogo com a faca nos dentes, entendeu? Eles vão vir mais focados. Eu acho que, assim, isso que dá um leve favoritismo também pro Inter, entende? Eu não tô dizendo que os caras do Grêmio não vão vir, claro. Mas eu diria que o elenco do Inter é melhor, um pouco melhor hoje. E a dúvida era, será que eles vão entrar a sério? Assim, eu acho que sim. E antes de falar assim, esse negócio, clássico, os caras sempre entram sério. Não, cara, aqui no clássico do Atlético e Cruzeiro foi ridículo. Os caras do Galo entraram sem vontade nenhuma, entendeu? E os do Cruzeiro dando tudo. E o resultado foi que o Cruzeiro ganhou, mas depois você viu que o Cruzeiro é limitado. Quando o Galo começou a jogar melhor, entendeu? Só um exemplo.
No clássico vai muito à vontade, né? Mas eu acho que vai ser um jogo mais aberto pelo estilo dos treinadores.
Sim, sim, essa é a minha esperança.
Por não serem dois caras que... assim, que vivem tanto o Grenal e tudo mais, até pelo estilo de treinamento, mas espero que seja um bom jogo.
Pois é, o Grêmio tendo o Ferreirinho em boa forma e o Diego Souza fazendo gols, cara, fica bem interessante, cara, porque quer ou não queira o Galhardo, o Yuri lá, Edenilson, Patrick, a coisa tem andado pro lado do Inter também em termos ofensivos. Então, os dois times, entendo o que vocês falaram, que estão jogando junto há mais tempo, principalmente o Grêmio, a minha dúvida é se isso ajuda ou causa aquela fadiga de estresse que não se aguenta mais, né? Que é mais do mesmo. Nesse sentido, não há de negar que o Inter, no Brasileiro do ano passado, ganhou um fôlego, um ar diferente. Já que o Coudet, como treinador, já deu uma mudada no jeito ruim de jogar que o Inter estava na última década. Deu um sopro de ar diferente. Se ganhasse o Brasileiro, seria muito bom. Foi uma brochada gigantesca para a torcida, para o torcedor. Mas segue na toada. Só que, pô, essa do Inter chegar em Grenal como agora vai, já cansei de ver. Aí chega lá e leva uma chinelada do Grêmio. Então, é clássico, é bem difícil essa historinha de que o Inter, agora a vez dele, já não...
Eu perdi. Eu acho assim, isso é uma coisa, né? Eu acho que treinador influencia bastante o clássico, né? Uhum. Eu não tô dizendo que o Thiago Nunes é um cara ruim em clássico, sim, mas é porque o Renato, realmente, pra motivar e focar os caras, ele sempre foi muito bom. Então, assim,
ele isso é uma coisa que
o Grêmio não vai ter nessa vez, entende?
Saudades do Pepe Carilli. Quando tinha clássico Carilli, era... só aguardar ali. Você nem fazia fé. Era só ir do lado do Corinthians de qualquer jeito ali.
Vamos pro lado do estado, falar do meu Paraná aqui. Campeonato Lazarento de Ruim. Por quê?
Rapaz, hoje teve um 9-0 hoje, bicho.
Cara, o Brasil tá chovendo 9-0, cara. Você vê que se vai, sei lá, pegar o nome dos jogadores, é o mesmo cara que entregou o gol aqui, tá entregando o gol lá, de repente tá jogando lá,
ficando. Vai demorando,
cara. Os caras tão trabalhando mesmo. Forte esse, aqui esse jogo... no Brasil, rapaz, nessa pandemia, tá louco.
Saíram mais. Os caras estavam em 6 jogadores.
É uma vergonha, né? Pô, 9-0. Jogo normal não acontece isso, cara. Tem coisa estranha aí, né? Infelizmente. Fazer o quê? Bom, o campeonato que deveria ser dominado pelo Atlético Paranaense, Coritiba e Paraná, tá longe disso. O Paraná, o Atlético sempre coloca o time sub-23, né, a molecada, aspirantes. Começou perdendo um jogo, dois jogos, não sei o quê, começou a ficar em último lugar. Teve que botar o time titular num jogo importante para poder dar uma reação, depois botar um time misto. O Paraná Clube desmanchou completamente ano passado, crise financeira. Tá até que indo bem pela situação, mas... a tendência é feia pro Brasileirão aí, Série C, D. Tá feia a coisa. E o Coxa tá se remontando ainda. Tá com as dores de campanhas ruins, difíceis, tudo, né?
Já fechou com o Henrique de volta, né?
Cara? É o Henrique, o zagueiro que tava na Europa, né?
Bom, boa contratação pro Coxa, eu achei.
Sim, interessante.
Pro Coxa é bom. Eu gosto muito do treinador, acho que o Coxa foi bem na
sim, um cara bem simples e efetivo.
E né, ele é bom treinador, né? Mas tem que esperar, né? Esperar tempo aí pra ele.
Basicamente, o estadual são 12 times, 8 passam pra próxima fase, 2 rebaixados. Teve rodada hoje, que ajudou um pouco a esclarecer as situações. Vai ter na sexta-feira, ou seja, daqui 2 dias jogam de novo. E quem ficar entre os 8 vai ter aí, acho que datas únicas, né? Tem que acelerar.
Isso é muito louco, cara. 12 times classificar 8.
8, aí o mata-mata de um jogo só.
Não, tá com 2 jogos aqui, as coisas. Se mudou.
tá final. Se caixa seis datas, cara. Seis datas, porque ele de volta.
Dia 21, 25,
em três dia pernas, 2, tá louco.
Dia 9. Ah, vai ter até. E a final tá marcada aqui pro dia 23. Até vai conseguir, assim, fazer em razoavelmente.
Vai, mas é atrás do outro, né?
É.
Então, é um campeonato meio que pra esquecer, gente. Olha, pra apostar é uma tristeza, porque apareceu um Azuriz aí, que é o lateral Marcelo do Real Madrid, é um dos investidores. É, tem o Cianorte, que é um time chato, briguento, tá firme. O Londrina discreto. E o Operário Cascavel, futebol clube, não Cascavel que entrega clube, com bom desempenho, que acontece com certa frequência no estadual paranaense, porque às vezes Maringá, às vezes Londrina, às vezes o time pequeno incomoda realmente, Operário, enfim. E os grandes não dão muita bola. É um campeonato, nossa, bem ruim de apostagem. Não transmite os jogos direito, tem que ouvir pelo rádio. É um campeonato bem ruim de apostar, sabe?
A última rodada vai ser um pouco emocionante, né? Porque Coxa e Cap precisam vencer pra não cair, porque o Maringá vai ganhar do Cascavel CR.
Isso daí
é um fato. Ele é o nono colocado. Tem o Cianorte e o Azuriz. Que é confronto direto também. Mas aí, dependendo do que acontecer ali no CAP, o CAP precisa de... O Coritiba precisa de pelo menos um ponto para classificar.
E o CAP precisa vencer para não depender de ninguém.
Para não depender, assim, para não ter problema. Pega
CAP
o Toledo,
contra quem?
Que tá meio... O CAP pega o Toledo e
vai ganhar,
o Coritiba pega o Rio Branco. Dois times que estão lutando contra o rebaixamento, né? Sim. Cara, eu não... Esse time, o Rio Branco de Paranaguá, achei bem fraco. Mas jogando na estradinha a gente não sabe, né?
Claro. O que eu falo do Cap vai ganhar é porque eles vão ter que botar um misto, botar uns caras um pouquinho mais de qualidade.
O Cap provavelmente vai jogar com os reservas, né?
Do time titular,
que é um time melhor.
Sim.
Então provavelmente ele ganha lá. Eu não sei como que é o estádio lá, o 14 de dezembro. Não sei a qualidade do estádio. Hoje o estádio lá que o Coxa jogou é possível jogar, né?
Estradinha, né?
Hoje ele mandou o jogo. Eu não sei nem por que ele jogou na estradinha, não jogou no Couto.
Não, tem reforma. Tem reforma.
E aí,
trocando a grama,
ficou bem maluco ali. O CAP.
O outro campo é melhor, viu? Se o jogo é em Paranaguá, o outro campo é melhor.
O Paraná já tá classificado pelo número de vitórias. Ele tem mais vitórias aqui. O Coxa também tá classificado pelo. Não, o Coxa não tá pelo número de vitórias. Mas o Paraná tá classificado com o número de vitórias, pega o Operário. Operário já é líder, provável que o Operário deva poupar jogadores, né?
Sim.
Então o Paraná pode ficar aí com o segundo lugar. Só que se cair nesse segundo lugar, às vezes para o Paraná não. Assim, eu acredito que o CAP consiga subir um pouco. Mas é bom para o Paraná ganhar para ele tentar fugir de CAP e de Coritiba nas quartas, né?
Claro.
Pelo menos garantir ali. Porque é provável que Coritiba e Atlético vençam. O Azuriz tem o Cianorte, que é um confronto direto ali. É um jogo difícil, porque o Cianorte precisa da vitória, mas caiu muito de produção nas últimas rodadas, né? Não vence há um bom tempo. Começou muito bem o Cianorte, não sei se saíram jogadores ou não. O Azuriz é um time bem chato de jogar, então o Paraná pode ter a chance aí de ficar mais tranquilo, de fugir aí de um CAP ou de um Coritiba aí, né?
Esses campeonatos, assim que nem se falou...
Pode
que...
ser Cascavel.
O Cascavel também. Mas esses times pequenos, que nem o Cascavel e o Cianorte, eles começam bem o campeonato porque os times grandes ainda não estão em ritmo. E eles estão tendo mais tempo, geralmente. Apesar que com essa pandemia meio que deu uma nivelada por baixo. Só que conforme a competição vai andando, os times já pegam o jeito deles jogar e já sabem mais ou menos o antídoto um pouquinho mais adequado ao jeito que eles jogam. Então a tendência geralmente é que eles perdem bastante o fator surpresa ou o fator estar melhor fisicamente. Então, às vezes não é tanto que cai, os outros que melhoram. Mas, enfim, é um campeonatozinho desgracildo. E não é só na camisa ou na tabela que se aposta no Campeonato Paranaense. Vamos pular aqui para o nosso vizinho catarinense, que teve o Chapecoense jogando duas vezes a fase de quartas de final, porque
bizarro,
eliminaram
o time. Está lá sofrendo agora. E pode cair pro Figueirense aí, que do nada entrou. Quase tomou uma goleada, mas conseguiu ainda diminuir.
Perdeu 3
e gols. Agora tá lá quebrando a coisa para tentar fazer um segundo gol lá e passar, né? Cara, foi bizarro isso daí. E eu não duvido do Figueirense eliminar a Chape, não. Aí a Chape era a grande favorita, né? E se eliminar a Chape, aí vai saber o que vai
era
acontecer.
Era um passeio pra Chape nesse campeonato, talvez o Avaí incomodando. Mas justo o Figueira, que tava uma draga desgraçada.
Eu nunca vi isso, cara. O time já tinha se classificado pra semifinal e aí volta. É uma coisa
muito. Mas acho que já teve isso aí no Brasil, mas eu não lembro os outros jogos. E aí quem passar vai pegar o. Não, mas teve outro. Vai ter o Marcílio Dias ali. Quem passar disso daí é favorito para avançar para a final. E na final entre Avaí e Brusque. O Brusque é na outra semi. O Brusque é um pouco favorito ali contra o Avaí, depois do empate 0-0. Mas o Avaí, ele tem uma camisa forte, né, no estadual, né?
Sim.
E é um time que costuma ir bem fora de casa, então tá tudo em aberto. O Catarinense esse ano eu achei bem chato, né? Eu gosto do campeonato, mas esse ano eu não acompanhei muito, não. É muita bagunça, assim. Os campeonatos estaduais, eles precisam parar de ser bagunçado, cara. Enquanto continua bagunçado, assim, não
acompanha, não. Anulou, parou, convidou o Criciúma numa fase terrível. O Tubarão, que tinha um projeto bacana, se entregou. Quem estava subindo, que era o Marcílio, e o Brusque, não deram aquela embalada. Aí os times pequenininhos, que nem o Juventus e o Concórdia, dão umas incomodadas. Joinville, uma desgraça, tá difícil confiar no time, enfim, aí Metrô sofrendo, Próspera tentando se firmar, é um campeonato também desgraçado de entender e apostar, porque você tenta mirar nos favoritos e nunca dá certo. Ah, não, agora eu vou nos radicais positivos, não, bem difícil, bem ruim de entender o que rola, e ainda as transmissões são por um canal pago, lá que você tem que pagar para ter o stream, aí o pessoal já não acompanha direito, né? Bem complicado. Dia 19 de maio só que vai ter o jogo de volta do Avaí Brusque, porque tem que esperar aí o jogo da Chape Figueira, e quem passar vai pegar o Marcílio, enfim, para poder estar passo e compasso o campeonato, que também deve terminar lá até o fim do mês. Então, quem vocês acham que vai ser campeão do estadual aqui?
Cara, quem passar pra mim de Figueira e Chape é o campeão.
Mas o Figueira melhorou tanto assim, tava tão ruim, cara. Nossa.
Cara, se ele passar da Chape, ele muda o patamar, né? Ele muda.
Mas olha, não tava nem colocando eles no páreo, enfim. Não sei, acho que se a Chape passar, pode ser campeão. Agora, se o Figueira passar, pra mim, pouco claro.
Depende quem for. É. Se for Figueira e Brusque, eu coloco Figueira. Se for Figueira e Avaí, aí já fica mais parelho, né?
Tá, e ainda mais é clássico, né? Beleza. Nós temos uma final em Pernambuco também, né? Vai ser Gil do Vigor jogão, contra Juliette, é isso? Não, pera um pouquinho. Errei. Pera aí. Pernambuco. Sport versus Náutico. Dia 16, fim de semana, e dia 23, os jogos das finais. Eu acho que o Chiesa vai fazer uns dois gols, o Eric e o Vinícius mais um cada, e pronto, o Náutico ganhou. Acabou, né?
Cara, eu torço pro Náutico assim nessa final, eu gosto, acho que seria legal pro Náutico ganhar novamente o estadual, é um time que tá com um trabalho legal, mas o Sport é aquela coisa, né, deixar o time chegar aí e pode surpreender, mas em bola jogada até agora, teve a vitória do Sport lá na última rodada da fase de classificação, mas o Náutico foi bem mexido, né? Tive bem reserva. Então eu acho que assim, o Náutico é favorito nesse confronto. Mas é clássico, né? Clássico é clássico. O Sport é muito difícil de se bater lá em Pernambuco nos últimos anos. Mas, assim, particularmente eu vou torcer pro Náutico.
Mas né? É o momento de maior fraqueza do Sport, né? Não lembro do time sendo.
Nos últimos anos, assim, eu acho que é que, assim, o Náutico sofreu com o Santa Cruz, né, na outra fase lá, né? Então, esse foi um jogo na Arena Pernambuco também, né? Que muda um pouco. Se fosse nos Aflitos, pode ser uma nova história, né? Mas vai ser agora dois jogos, um na Ilha, né? E outro nos Aflitos, então tem muito mais. É mais normal, assim, o Náutico levar a taça, né? Pelo que vem jogando.
Beleza. Bahia.
Para comentar também, desde que o Humberto Louser foi pro Sport, o time melhorou bastante.
Né? Ele é bom treinador. Porque, né?
O Jair tava muito ruim. Desde que ele chegou lá, o Sport tava lutando para não cair, cara. Tava uma coisa assim, bizarra. E aí ele agora tá conseguindo resultado, tem um nome, né? História que sempre conta, mas hoje o Náutico é um time mais organizado.
Beleza, é o que eu imaginava também. Não me espanta se vier menos 0,25, menos meio pro Náutico, isso aí. Mas enfim, é clássico, como vocês falaram. Na Bahia, os times também andam jogando lá com os aspirantes, sub-20 e tal, tanto que o Vitória nem chegou no quadrangular. Nós temos Atlético de Alagoinhas, é isso, né? Contra Juazeirense.
Sim,
e Bahia...
tá tendo jogo aqui agora, tá 1-0 pro Juazeirense, tá indo pros pênaltis, né, com esse resultado.
Foi 2-1 o primeiro jogo pro Atlético, né?
É. E o Bahia, e aí, o Bahia ganhando o Bahia de Feira por 1-0.
Na ida.
Então, virou uma várzea nesse campeonato baiano, vamos falar sério.
Pois
né?
É.
Era um campeonato bem legal, mas os caras conseguiram varzear totalmente o campeonato. É, o Bahia é favorito.
Sim, sobrou, né?
De título não tem muito o que falar aí. É, se passar do Bahia de Feira, dificilmente ele perde o título. O Juazeirense é um time bem legal também. O Atlético também vem fazendo trabalho há alguns
Sim,
anos.
Sim, bacana, eu gosto de apostar neles.
Mas eu acho que varzearam muito o campeonato. No campeonato baiano é um campeonato legal. E varzearam bastante aí. Eu acho que eles poderiam fazer uma fase inicial só com os pequenos, deixar a dupla Bavi aí para uma fase final, um mata-mata.
Ano passado eu acompanhei o stream de vários jogos, porque tinha muitas goleadas e jogos interessantes, né? Mesmo com os times reservas, tudo, mas rapaz do céu, doía a vista
esse,
os jogos.
Foi...
É o que você falou, estava bagunçado. Bom, e para falar em não jogar a primeira fase, fizeram no Ceará isso, achei bacana. O Fortaleza e o Ceará entraram numa fase posterior. Só que cá entre nós, o cearense, Jesus! Quanto jogo desequilibrado que a gente não sabe se é. É fixo por querer, fixo sem querer, é com o jogo armado, porque cada goleada os times sem condição
nenhuma.
Assim,
o complicado é que depois os times que chegam na segunda fase do Cearense, eles não caem mais, né? Eles não são mais rebaixados. Uhum. Então os times que não tem mais calendário, ou que tem um calendário tipo Calcaia,
já dispensa,
eles
começaram
a se preparar para a Série D. O Calcaia decidiu, pelo pouco tempo que ele teve de trabalho, ele decidiu levar um time alternativo e disputar a Série D.
Uhum.
Então isso acabou complicando lá, né?
Desconfigurando, né? Tudo.
Sim, aí deixou o time com com cara, é o Campeonato Brasil, né? É, assim, os estaduais têm que ser repensados, né, cara? A gente já falou, eu não sou daquela turma lá, daqueles jornalistas meio malucos que querem acabar com o campeonato, porque pra mim o campeonato é muito importante pra manter os times,
nossa,
manter o trabalho também. Mas, assim... É, poderiam fazer uma fase maior, tipo em São Paulo, dá pra você fazer o ano todo o campeonato e fazer tipo uns 30, 40 dias, tipo uma Copa ali, final com todos, né, e os grandes ali, fazer de um estilo assim mais enxuto, né, cara? Se não repensar nisso,
dá mais datas pros times pequenos e menos datas pro time grande.
Assim, o final dele tá chegando, né? Porque a TV tá deixando de transmitir.
Uhum.
Aí vai ficar igual o Carioca lá, cara, que não rende dinheiro pra ninguém, só pro Flamengo. E aí vai ficar isso daí. Vai ficar desse jeito que não dá nada, né? Então fica muito chato. Mas assim, essa temporada com a pandemia piorou a desigualdade dos times.
Deixou tudo mais claro, né, cara?
Ficou, os times ficaram mais desiguais. Mesmo em São Paulo, que costuma ter times mais...
encorpados,
fortes, assim, financeiramente.
Contratam, tudo.
Ficou um campeonato bem desigual, cara. O Palmeiras jogou o campeonato de lado e passou. Passou de fase. Nem levou a sério o campeonato e passou. Daquele jeito ali, atropelou no final ali e passou. Então, assim, você vê que o campeonato tá bem. Então tem que pensar, cara. Mas não vai pensar porque a gente sabe onde a gente tá, né?
Sim.
Não vai ser
a
pensado.
Curto prazo é sobrevivência, porque a coisa tá feia nessa Covid também, para todo
Sim.
mundo. É isso aí, galera. Vou agradecer a presença de vocês dois, que estão sempre aqui colaborando, com boa vontade, e eu sempre aprendo um pouco mais. É bacana esse bate-papo, porque a gente já se enquadra melhor no que vai fazer, como a gente vai pensar nas próximas semanas, para essa reta final de estaduais. Obrigadão, Henrique!
Valeu, galera. Valeu, Rodrigo. Alô, Fernando, abraço.
Alô aí pra vocês aí, até a próxima aí. E vamos que vamos, né? Vamos tentar ganhar alguma coisa nesses estaduais. Vamos.
Eu acho que pelo menos alguns jogos vão ser mais levados a sério nessas fases finais aí, né? Pelo menos a gente tenta.
Como essa última rodada isso. Do Paranaense, eu quero ficar bem de olho mesmo, que vai ser uma rodada legal.
Tem tudo pra dar red, beleza.
Não, tem tudo pra dar red, menos de 48 horas depois, rapaz do céu. Imagina os times que vão a campo.
É isso aí, encerramos mais um ApostaCast. Obrigado pela sua audiência, até o próximo. Valeu, tchau.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.